Havendo o número regimental, declaro aberta a 40ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Primeira parte, audiência pública, nos termos do requerimento número 97 de 2012, CDH, aprovado em 29 de 8 de 2012, autoria de senador e de outros. Debater o direito de greve no Brasil. Entre os convidados no dia de hoje, Manuel Messias Nascimento Melo, secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em representação aqui ao senhor Carlos Dalt Brizola, ministro. Eu já convido o Manuel Messias Nascimento Melo para que venha fazer parte da mesa e já agradeço a ele pela presença aqui, representando o ministro. Álvaro Solon de França, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. Convido Paulo Barella, membro da Secretaria Executiva Nacional da CSP, com lutas. Teremos mais que uma mesa. E completando essa mesa, nós colocamos aqui pela assessoria, por ordem de chegada, Luiz Henrique Schultz. É isso? Muito bem, então acertei aqui. Luiz Henrique Schultz, primeiro vice-presidente encarregado de imprensa do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, em representação à senhora Marinalva Silva Oliveira, presidenta. Vamos ver se o nosso pessoal conseguiu aí. Estava primeiro dizer que nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela TV Senado, Rádio Senado e pela internet, pelos canais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, toda a nossa... Havendo aqui só uma correção, é a 47ª reunião e não a 40ª. Eu tinha solicitado, só para dizer para o pessoal que todos são bem-vindos, e nós faremos mais que uma mesa. Os primeiros quatro falam, voltam aqui para a primeira fila, participam de todo o debate, e os outros quatro virão para a mesa. Qual o motivo, pessoal, dessa nossa audiência numa segunda-feira, convocada meio que às pressas? Porque percebi que havia um movimento para aprovar ainda na semana passada, não se fosse concentrado, um projeto de direito de greve que me preocupou muito. E ele poderia ser aprovado sem nenhuma audiência pública, com poder terminativo na CCJ e encaminhado diretamente para a Câmara dos Deputados. E claro que seria difícil para mim conseguir o número de assinaturas para que ele não fosse direto para a Câmara. Só tive um encaminhamento para fazer. Primeiro, requisitei esse projeto como presidente dessa comissão, para que ele viesse para o plenário da Comissão de Direitos Humanos e fiz o mesmo pedido para a Comissão de Ações Sociais. Na quinta-feira, consegui aprovar que o projeto vem para essa comissão. E nessa comissão, naturalmente, ou eu vou avocar para mim a relatoria desse projeto, que me preocupa muito, ou vou encaminhar para um senador que tem uma visão clara, no meu entendimento, daqueles que caminharam no longo da sua vida defendendo a democracia e o pleno direito de greve. Entendo eu que uma matéria como essa, primeiro, não pode ser votada do dia para a noite, já que ficou 20 anos aí, porque quando eu era deputado ainda federal, e eu fui constituinte, ajudei a escrever lá o princípio da Constituição de assegurar o direito de greve a todos, durante mais de 20 anos ninguém quis regulamentar o direito de greve. Apresentei aqui, em 2007, um outro projeto regulamentando o direito de greve. Também não houve interesse, principalmente do Estado brasileiro, né, pelos seus representantes, de fazer a devida regulamentação. Do dia para a noite, quando há um movimento dos servidores, principalmente, quando sentem que a mesa de negociação não avançava, fazendo a paralisação, houve quase que uma avalanche aí de notícias e de pronunciamentos, exigindo a regulamentação imediata do direito de greve. Regulamentar o direito de greve é uma coisa. Proibir o direito de greve é outra coisa que eu entendo que nós temos que estabelecer que é um debate franco e aberto e não permitindo que isso possa acontecer. Por isso é o motivo dessa reunião, e eu entendo que não deva só essa audiência, pretendo, no fim dessa reunião, já marcar uma outra audiência pública, com um prazo que nós vamos definir, para continuar esse debate. E farei o mesmo lá na Comissão de Assuntos Sociais. Essa minha posição clara, de alguém que veio do movimento sindical e sabe a importância que é tu ter este instrumento como força de negociação, de não permitir que a gente acabe avalizando um projeto que vá proibir o direito de greve, seja na área pública, seja na área privada. Eu pedi rapidamente, só para ilustrar a nossa audiência, não sei se a assessoria já conseguiu, pelo menos um, mas só mostrar que, e só para mostrar que o direito de greve é assegurado a todos, e não há porquê agora nós, inclusive eu, sendo da base do governo, permitir que esse direito tão importante, que foi instrumento até para conquistar a democracia, seja nos retirado. Então, por isso, eu pedi agora de manhã rapidamente, aí, confesso a vocês que não foi nada muito pensado pela correria, eu estava em Pernambuco fazendo debate lá sobre a questão dos idosos e as pessoas com deficiência, mas pedi que só se que a gente jogasse na tela para o Brasil ver que o direito de greve deve ser assegurado a todos. Ok, pessoal. Vamos de imediato agora passar a palavra ao nosso primeiro convidado. Eu convido o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Álvaro Solon de França, para o seu depoimento. 10 minutos com mais 5, um limite de 15.
Bom dia a todos. Senador Paulo Paim, prazer estar aqui pela manhã, os companheiros de mesa. Primeiramente, gostaria de dizer que, ao levantar às 5 horas da manhã para pegar um voo, para vir a Brasília, numa segunda-feira de manhã, retrata o meu apreço, a minha confiança e o meu sentimento no parlamento brasileiro. Nós que, ao longo do tempo, lutamos por democracia, temos hoje, mais do que nunca, reafirmarmos a nossa profissão de fé no parlamento brasileiro, nas instituições brasileiras, no judiciário, principalmente, e no parlamento brasileiro. Eu gostaria, primeiramente, de começar aqui a nossa conversa nessa manhã, fazendo um histórico do direito de greve na legislação brasileira. Isso é importante para que nós possamos ver e verificar que o direito de greve é uma conquista da democracia brasileira. Em 1890, o Código Penal e o Decreto 1162 proíbem a greve. 1890. 1891, a Constituição é omissa em relação à greve. 1934, Constituição omissa em relação à greve. 1935, Lei número 38, classifica greve como delito contra a ordem social. 1937, Constituição outorgada do Estado Novo, cita a greve como recurso antissocial, nocivo ao trabalho e incompatível com o interesse da produção nacional. 1938, Decreto-Lei número 431, tipifica a greve como crime contra a segurança do Estado e contra a ordem social. Pena, 1 a 3 anos de prisão. 1939, Decreto-Lei 1237, prevê punições em caso de greve, suspensão e dispensa. 1940, Código Penal considera crime a paralisação com perturbação da ordem ou contrária ao interesse público. 1943, CLT prevê penas de suspensão e dispensas, além de multa e perda do registro para o sindicato. 1946, Constituição reconhece o direito de greve condicionado seu exercício à edição de lei posterior. 1946. 1964, lei de greve impõe limitações e dificuldades. Lei 4.330. 1967, Constituição assegura direito de greve para o setor privado, proibindo para o setor público e serviços essenciais. Constituição de 1988. Aqui é importante que se faça uma ressalva. Trata-se da Constituinte, a primeira eminentemente democrática no Brasil, você, Constituinte, não é? Que adotou a tendência moderna em relação aos direitos sociais, consagrada na Convenção 87 e 151 da OIT. O texto original da Constituição de 1988, a regulamentação do direito de greve dos servidores públicos exigia lei complementar, dada ao seu caráter de que precisaria de uma maioria, um quórum mais qualificado para tratar do direito de greve. A emenda constitucional 19, governo Fernando Henrique Cardoso, retira o quórum qualificado da lei complementar e estabelece lei ordinária. 1994, o STF julga mandado de injunção, 20DF, decidindo comunicar ao Congresso para que tomasse providências de regulamentação do direito de greve. 2002, mandado de injunção 485, o STF considera impossível adotar lei de greve do setor privado na ausência da legislação específica para regulamentar a greve no serviço público. 2007, MI-712 do STF adota julgamento ainda não concluído, entendimento de que mora legislativa excessiva justifica a aplicação parcial da lei de greve do setor privado. Essas breves considerações deixam claro que o direito de greve foi uma conquista da sociedade brasileira, assim como é uma conquista à democracia. Antes, o direito de greve era tratado pelo Código Penal. Hoje, o direito de greve dos servidores públicos é tratado pela Constituição Cidadã, que, apesar de ter retirado o quórum qualificado da lei complementar, estabelecendo lei ordinária, não prescinde que a medida provisória possa ser adotada. Precisa de uma lei ordinária. E aqui eu fiz um levantamento, senador Paulo Paim, para resgatar o parlamento brasileiro. Porque muitos dizem, é uma mora legislativa. O parlamento não adota as suas prerrogativas para regulamentar o direito de greve. Não é verdade. Não é verdade por quê? Começando pela Câmara, antes de irmos ao Senado. 1991, PL 401. De autoria de quem? Senador Paulo Paim, 1991, 20 de março de 1991. Apensado, tramitam em conjunto o PL 1802, de 1996, do Poder Executivo, PL 2180, de 1996, de Raquel Capiberibe, PL 3190, de 2000, Aldir Cabral, PL 424, de 2003, deputado Paz Landim, PL 1418, 2003, deputado Rogério Silva, PL 3879, 2004, Celso Russomano, PL 569, 2009, Osório Adriano, PL 7350, de 2006, Bernardo Ariston, PL 7051, 2010, deputado Kleber Verde, PL 7295, 2010, deputado Luiz Couto, PL 8010, 2010, de Milton Montes, PL 3229, 2002, Nilson Leitão, PL 3262, 2012, do deputado Onofre Santo Agostinho, e também temos PL 4497-2001, da autoria de Rita Camata, há pensado 9 outros projetos. 4276-2012, do deputado Arnaldo Faria de Sá. PL 3670-2008, da Comissão Legislativa Participativa de Sugestão do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. PL 981-2007, Regis de Oliveira. 1950-2003, Eduardo Paes. PL 6775-2002, Comissão Legislativa do Sindicato Especialista de Educação do Magistério do Estado de São Paulo. PL 6668-2002, de Alcione Barbalho. 6141-2002, Yara Bernard, PT São Paulo. 6032, do Poder Executivo. 5662-2001. Isto tudo na Câmara dos Deputados. Um elenco enorme de PLs tramitando. Senado Federal. PLS 84-2007. De autoria do senador Paulo Paim, apensado 83-2007, do próprio senador Paulo Paim. PL 710-2011, de autoria de Aloysio Nunes Ferreira, que está na Comissão de Constituição e Justiça. Está agora aqui. A partir de quinta está aqui. Então, colegas da mesa, senador Paulo Paim, colegas do plenário, matéria legislativa para tratar do direito de greve dos servidores públicos existe a exaustão na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, desde 1991. A Constituição trata do direito de greve de 1988. E essas matérias até hoje não tramitaram. Não tramitaram porque não houve interesse dos governos anteriores e do governo atual para que a matéria fosse regulamentada. Então eu pergunto, por que agora querer tramitar de afogadilho um projeto de lei posterior a uma paralisação dos servidores públicos? Não é? Então, essas questões todas, elas precisam ser tratadas de maneira extremamente debatida aqui na Câmara, no próprio governo, com as entidades sindicais, associativas, com a sociedade brasileira, para que o direito de greve dos servidores públicos possa ser um direito que tenha em consonâncias os interesses dos servidores públicos, os interesses da sociedade brasileira, que, em síntese, é a detentora do Estado brasileiro. Então, é uma matéria que deve ser tratada com extrema cautela, para que nós não tenhamos um direito de não regulamentação, de não direito de greve. Em vez de tratar de direito de greve, nós teremos uma regulamentação do não direito de greve. Essas questões todas, elas são importantes para que nós tenhamos a consciência de que os servidores públicos brasileiros, eles são servidores da sociedade brasileira. É claro que os servidores públicos não querem nada que vá em prejuízo da sociedade brasileira. Mas o que nós devemos ter cautela também, e eu reafirmo muito isso, é porque o direito de greve, mais à frente eu vou dizer sobre os pilares da Convenção do AIT-151, é que ele deve ser tratado também em consonância com o artigo 37.10 da Constituição da República Federativa do Brasil, que trata da reposição das perdas salariais. Porque se nós tratarmos somente da regulamentação do direito de greve e não tratarmos de uma política salarial, nós teremos uma situação em que haverá um descompasso, porque como que os servidores terão condições de advogar a reposição das suas perdas salariais somente com o movimento grevista? Nós precisamos regulamentar e dar aplicabilidade à recomposição das perdas salariais. Depois de muita luta, inclusive do senador Paulo Paim, os aposentados do regime geral de previdência social têm anualmente a recomposição das suas perdas salariais pelo INPC.